Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática. Eu sou a Margarida e tenho aqui comigo, como sempre, o Rui. Olá, Rui.
Olá a todos. Olá, Margarida.
Este é o episódio 9 e hoje eu e o Rui vamos falar sobre comunicação interna. Rui, consegue-nos elucidar sobre o que significa comunicação interna?
Vou tentar. Nós vemos a comunicação interna como o próprio nome indica, a comunicação para dentro da empresa. E, portanto, uma definição, se quiseres, mais rigorosa é o fluxo de informação, quer seja escrito, oral, da empresa através dos canais oficiais. Quais é que são esses canais? Normalmente usa-se muito a newsletter, podem ser também revistas da empresa ou jornais da empresa, podem ser a decoração ou murais também, ou mesmo quadros de performance em tempo real. E qual é que pode ser a mensagem? A mensagem pode ser falar sobre a missão e os valores, pode ser sobre objetivos estratégicos para o próximo trimestre ou para o próximo ano, podem ser metas por departamento, etc. Portanto, há muita coisa que pode ser referida na comunicação interna, ou que pode caber dentro da comunicação interna, e na verdade as empresas, quer que saibam ou não, fazem sempre comunicação interna. Ela pode ser feita com mais frequência e bem feita, ou ser deixada por fazer, o que também acaba por ser entrar neste guarda-chuva de comunicação interna, neste caso, com uma ausência ou má comunicação interna.
Quando falamos em comunicação empresarial, normalmente, acredito eu, pelo menos pode ser só a minha percepção da pequena amostra que eu tenho, é que há uma importância maior para o que poderíamos chamar de comunicação externa, no sentido de atrair e fidelizar clientes, do que nesta comunicação cujo público-alvo são os próprios colaboradores da empresa. Não sei se concordas.
Eu também tenho essa visão. E acho que essa visão não é a mais correta. Porquê? Em primeiro lugar, as pessoas que trabalham numa empresa, portanto, os colaboradores, são promotores dessa mesma empresa, para o bem ou para o mal. E há casos até de empresas atualmente, sobretudo no setor tecnológico, onde os recursos humanos são mais concorrenciais ou contratar pessoas é mais difícil, em que as pessoas chegam às empresas chegam ao ponto de remunerar os colaboradores e indicarem alguém para trabalhar nessas empresas, porque percebem que as pessoas das empresas são também um agente de promoção dessas mesmas empresas. E, portanto, se nós sabemos isso e lhes damos dinheiro, se eles nos, basicamente, ajudarem a recrutar, também temos que ter noção que eles podem ser agentes que falam bem ou que falam mal da empresa. Por isso, a nossa comunicação interna deve ter consciencialização que pode impactar os colaboradores e, se positivamente, pode ter consequências benéficas de termos pessoas a falarem bem, que dizem bem da nossa empresa, a quem? A potenciais clientes, para seus amigos, colegas, etc., família, a potenciais fornecedores. Isso é positivo que as empresas tenham a noção disso. Mas o ponto até onde eu acho que tu querias chegar é mais relacionado com... portanto, as pessoas trabalham com as pessoas que estão dentro da empresa, são elas que vão atender clientes, são elas que vão contactar com fornecedores, são elas que vão trabalhar nas máquinas, e, portanto, impactam ainda mais o resultado de cada empresa. Portanto, a nossa comunicação entre clientes é super importante, mas a comunicação interna para quem depois vai atender esses clientes, quem vai trabalhar ou fazer o trabalho propriamente dito, é igualmente importante e muitas vezes um bocadinho não tão cuidada, mas igualmente importante.
Adivinhaste, era mais neste sentido que eu estava a querer trazer o comunicação interna versus a externa, no sentido em que ao cuidarmos da interna já estamos a cuidar de certa forma da externa, porque não vamos ser sempre só nós a contactar com os clientes. Mas gostei do teu ponto, não tinha pensado nisso ainda, ou seja, de vermos também as próprias pessoas que trabalham dentro da organização como um outro canal de comunicação externa. Exato. De alguma forma. E aproveito para também trazer um outro âmbito que eu acredito que possa ser incluído aqui na comunicação interna, é também a preocupação da criação de canais no sentido inverso, ou seja, não ser só top-down, ok, vou passar a cultura, não é? A missão, os valores, ou até como é que estão os nossos objetivos, desempenho, ou até notícias da empresa, mas também ter a preocupação de, mas eu também quero saber sugestões, ideias, até notícias que as pessoas podem saber e não ter, não chegar a quem constrói, não é, essa comunicação, porque há de ser uma equipa relativamente pequena que nem sempre pode ter a noção do todo, não é?
Nós, quando estávamos a preparar portanto, este assunto, falaste-nos que quando trabalhavas na NOS havia uma newsletter interna de que tu gostavas bastante.
Sim, era uma newsletter semanal e eu lembro-me que, sei lá, eram 2 minutos a lê-la. Eles tinham o cuidado de que fosse curta e sempre com informação que eu lembro-me que eu gostava muito de saber. Primeiro porque eu não tinha outra forma de chegar a essa informação. Uma organização muito grande, eu posso ter algumas noções do que é que estão a fazer os outros departamentos, mas nunca vou ter noção de como é que estão os nossos resultados globais, do que é que está a acontecer de novo. E eu gostava muito de ter essa informação, fazia-me sentir ainda mais parte daquilo que, ou seja, de certa forma eu sentia, eu contribuí para isto acontecer. Até quando havia alguma inovação, alguma novidade que iria chegar ao público em geral, não é? Aos nossos clientes, na época eu lembro-me de gostar do facto de saber antes, não é? Nem que fosse uns dias ou umas semanas antes, havia essa preocupação de passar primeiro internamente a informação antes de toda a gente saber, não é? Antes de passar. Acredito eu que porque sendo eu uma colaboradora de uma organização, saber de uma inovação que chegou através dessa mesma empresa, através de uma publicidade na televisão, não é? Soa que seria, se calhar, estranho. Não faço muito parte. É isso, é mais por aí que me lembro da newsletter ter esse efeito em mim, sem dúvida nenhuma.
Eu lembro-me também que quando trabalhava na Small Kampala, em Moçambique, eu escrevia parte do que acontecia em Moçambique, escrevia para a revista As Frescas, que é a revista trimestral interna da Small Kampala, e era acolhida com bastante entusiasmo, porque eu lembro que para quem mandava os textos que escrevíamos sobre eventos que íamos fazendo, que as pessoas ficavam muito entusiasmadas, porque era um projeto muito querido, que tinha sido a primeira fábrica internacional da Small Kampala, e era um mercado novo. E, portanto, havia esse entusiasmo que nós sentíamos em Moçambique por parte da Small Kampala Portugal. Isso era realmente interessante quando nós estávamos a escrever, também sentir que as pessoas queriam mesmo ler aquilo e queriam saber o que é que se estava a passar. Por isso, comunicação interna realmente faz sentido e as pessoas gostam também de contactar com essa comunicação.
Sim, quando lá está, como disseste, quando é pensada e cuidada, vai ter então esse efeito positivo e que nos motiva ainda a trabalhar com maior qualidade para continuarmos a fazer parte desse todo.
Nós vimos agora vantagens, e sobretudo em empresas grandes, mas existem muito mais, aliás, muito mais empresas pequenas do que empresas grandes. Mas tu podes falar-nos também sobre desvantagens de não haver essa comunicação interna e se calhar num contexto diferente do que são empresas grandes?
Sim, ou seja, nós tivemos a ver, não é, o que é que traz de bom termos este cuidado com a comunicação interna. E, no fundo, até me lembrei aqui de uma história, não sei se conta como comunicação interna, mas vou contá-la, porque mostra porque o maior perigo da falta dela é que nós, seres humanos, somos feitos para assumir pressupostos, não é? Quando não temos a totalidade da informação, tendemos a ir preenchendo os espaços em branco com aquilo que nos...
uma história coerente.
Exatamente, com aquilo que nos parece óbvio, segundo a nossa própria experiência, não é? E nesse sentido, esta história acho que mostra bem, é de uma pessoa que eu conheço, que estava numa equipa, numa empresa relativamente pequena, acho que se pode considerar média, e o líder dessa pessoa ia reformar-se. E então tudo apontava para que a sucessão fosse para ela, ou seja, que fosse essa pessoa que eu conheço que iria assumir esse cargo. No entanto, o tempo ia passando, a reforma do líder estava a aproximar-se e nada era dito em termos oficiais, não é? Ela não podia assumir que seria mesmo ela tratar disso. E então o tempo foi passando e houve aqui algum colega de trabalho dela que viu esse líder almoçar com alguém que tinha exatamente a mesma função que ele numa empresa concorrente. E partiu do pressuposto, porque não conseguiu ouvir uma palavra das que estavam a ser trocadas entre os dois, que então essa pessoa iria sair da empresa concorrente e entrar na organização como o substituto desse senhor que se ia reformar. Isto passou para ela, obviamente, que também fez as suas conclusões e, conforme o tempo ia passando, como não tinha qualquer informação, foi mesmo por muito pouco tempo, por questão de dias, que ela não se despediu. Chegou a um ponto, em termos emocionais, de desgaste, de achar que não estava a ser reconhecida, que não ia ficar com aquela função, que foi por muito pouco que não chegou a entregar a carta de despedimento. E claro que agora os nossos ouvintes podem nos dizer: ok, mas aí o problema não foi da empresa, foi da senhora que inventou minhocas na cabeça. Até porque acabou por ficar ela com esse cargo. O almoço acho que era puramente pessoal, eram amigos que estavam a almoçar juntos e a história até acabou bem, não houve grandes consequências negativas, mas é mais para mostrarmos como realmente, quando nada é dito, as pessoas tendem a inventar a própria história na sua cabeça. E, por exemplo, aqui durante estes tempos de pandemia, isto aconteceu muito. As pessoas, muitas delas, foram para teletrabalho, para casa trabalhar, com medo, sem ter noção do que é que ia acontecer à organização, se iam continuar a ter um posto de trabalho ou não. E muitos líderes optaram por nada ser dito, o que fez com que as pessoas se mantivessem nesse medo e até prejudicasse o próprio desempenho no dia-a-dia. Aqui, aqueles que conseguiram passar alguma mensagem, ainda que tenha sido uma mensagem mais ambígua, porque eu percebo que muitos desses líderes também não sabiam o que decidir, o que fazer nessa situação, nunca tinham passado por nada do género, mas nem que seja: olhem, eu ainda não sei muito bem o que vai acontecer, mas para já estamos assim, ir dando alguma informação para as pessoas não ficarem nessa ansiedade.
Eu acho que é esse o caminho. O líder deve conduzir, mesmo na incerteza, ir dando informações sobre o ponto atual, porque essa ausência de respostas e de comunicação causa muita ansiedade nas pessoas. Eu lembro que numa organização também a que pertenço, o facto de nós tínhamos, portanto, reuniões online fruto da pandemia e não havia uma certeza quando é que passaríamos para as reuniões presenciais. Havia uma expectativa de ser um determinado mês, esse prazo foi passado, havia depois então a incerteza quando é que passaríamos para... Havia mensagens dispares e mistas, íamos para a semana, afinal era 15 dias depois, e as pessoas ficavam realmente ansiosas porque essa comunicação não era bem gerida e pontuada por factos. Neste momento não podemos ir, neste momento está a ser tomada uma decisão, vai haver uma reunião na próxima semana, portanto ir acompanhando ou ir dando informações sobre o estado, sobre o processo da decisão, porque obviamente não havia certezas, mas ir comunicando como é que esse estado de decisão estava a ser tomado, relaxava as pessoas, não as punha dava-lhes clarividência, não as punha ansiosas sobre o que é que iria acontecer.
Exatamente.
E claro, depois as pessoas concentravam-se mais nisso do que propriamente no resto que deviam estar a fazer. Margarida, nós já falamos então de algumas vantagens da comunicação interna, falamos também de algumas desvantagens quando a mesma não é cuidada. Como é que então uma empresa que queira começar um processo de comunicação interna, se calhar processo é um nome muito formal para a comunicação interna, mas alguém que queira começar, como é que o deve fazer?
Eu diria que, em primeiro lugar, deve procurar conhecer a própria empresa. não só no sentido cultural, né, do que é que eu quero difundir, para também termos noção de que informação, que conteúdo é que vai ser passado, mas também no sentido de para quem, quem é que são os meus colaboradores, de que faixas etárias, se for uma empresa muito grande, se for uma empresa mais pequena já é mais fácil de saber quem são, para direcionar mesmo o tipo de linguagem que vou utilizar, se trato por tu, por você, vai depender da cultura e do, das pessoas que fazem parte então dessa organização. Depois diria para haver um planeamento, ou seja, a frequência com que vai acontecer, quais vão ser os canais, ser pensada a estratégia que vai ser utilizada. E aqui também acrescentaria que numa empresa pequena, se calhar, por exemplo, o que nós mais falamos a newsletter ou revistas já não faz tanto sentido, não é? Porque depois aqueles que vão construí-la vão ser os mesmos que iriam ler e então ficaria estranho, mas pode acontecer na mesma presencialmente. Depois, haver um cuidado do tipo de linguagem, no sentido de ser claro e acessível, porque se eu quero pôr os nossos resultados financeiros com uma linguagem muito técnica, vai haver sempre um ou outro departamento que se calhar não vão perceber nada, então vão sentir que se calhar aquilo não era para eles receberem, não é? Vai soar estranho, então que seja acessível a todos. E depois, também ter o cuidado de só passar aquilo, lá está, que já temos a certeza, não ir enganando, vai ser assim, ou vai ser neste mês, como o exemplo que tu trouxeste, e depois afinal não. Que isso confunde as pessoas, tira a confiança das pessoas dessa comunicação, eu já nem sei se acredito nisto ou não, porque depois pode vir outra informação diferente. Por isso, transparência sim, mas com algum cuidado, com algum filtro de quando eu já sei que realmente é isto que vai acontecer, é que eu posso então passar para todas as pessoas que trabalham nesta organização.
Pontuando com factos, mesmo que seja, os factos não sejam a decisão final sobre
Exatamente.
O que é que vai acontecer.
Acompanhamento, não é? Sim.
Obrigado, Margarida. Chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigado a todos que estão desse lado. Vemo-nos daqui a 15 dias.
Boa tarde a todos.
Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.